11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Ao som do apito, 11 minutos está no ar. E que final de semana, amigos. Já temos os semifinalistas da Copa América. E acredite, nós não estamos nessa lista. Decisão também na Eurocopa. E o Brasileirão com uma rodada de final de semana de arrepiar. Olha, tá assim, se piscar, perdeu. E na bancada de hoje nós temos Thiago Medeiros. Thiago Medeiros é o colorado de Santa Maria, que viu seu Internacional perder dentro de casa e completar a quarta rodada sem vitórias. Que dia para participar do 11, hein, Tiagão? Bom dia.
Bom dia, faz parte da vida, José. Infelizmente, uma sequência de maus resultados, mas vida que segue.
Vida que segue. E na sexta-feira a gente estava dando uma antecipada no 11 minutos, e eu estava fazendo aqui o texto do 11. Eu digo, Tiagão, estou botando aqui o Thiago que viu seu Internacional 3 pontinhos. Eu não sabia o que ia acontecer, acabou acontecendo.
Aí é que a derrota.
Mas na ponta da linha nós temos o comentarista Bola de Ouro, que diz todas as verdades, o Pedro Pinça, que não quis nem saber. E amassou o Atlético Mineiro e encostou no líder. Se ainda não dá para dizer bom dia, líder, esse dia se aproxima a passos largos. Fala, Pedro Pinça.
Bom dia, Gisiel. Bom dia, Thiago. Bom dia, quem nos acompanha. Um bom dia, um excelente dia, um maravilhoso dia, quem nos acompanha. Tudo bem?
Tudo bem. O 3-0 estava no esquema ou foi aquela coisa de... Que isso?
Olha, o Atlético vem com muita dificuldade, né? Especialmente na defesa. E o Botafogo conseguiu fazer um gol logo com 13 minutos, fez 1-0. E logo depois o Igor Rabelo, que foi inclusive o jogador que foi formado no Botafogo, acabou sendo expulso com 23, 24 minutos do primeiro tempo. Então, assim, ficou mais tranquilo pro Botafogo fazer um resultado mais elástico. Mas quando a gente foi, depois do que a gente viu do Atlético e Flamengo e o Botafogo jogando em casa, a possibilidade da vitória era bastante razoável e ela se consolidou, se concretizou, assim. Foi uma vitória muito, muito tranquila do Botafogo ontem.
Bom, necessário, né? Necessário para quem quer chegar na liderança. Mas nós vamos falar tudo isso porque a gente tem tanta coisa para falar desse final de semana. Mas vamos começar falando, meu caro Pedro Pinça, sobre a agenda da CPI essa semana aqui no Senado. A CPI vai ouvir um ex-árbitro, um ex-oficial do VAR, né?
Exato.
Como é que está a agenda da CPI para essa semana?
O que acontece? Na terça-feira, vão ser 3 depoimentos, né? A CPI começa às 3:30 da tarde, deve demorar um pouquinho, porque... Primeiro eles vão ouvir um ex-árbitro chamado Manuel Serapião Filho, que teve uma história na Série A na década de 90 e tal. E depois vão ouvir o oficial do VAR, como você falou, que é o Rômulo Meira Reis. Então essa primeira parte da oitiva vai ser dedicada a essa questão do VAR, porque o Manuel Serapião é um dos caras que introduziu o VAR no país. E o Rômulo é um oficial do VAR. Então o senador Carlos Portinho, que é o requerente da sessão, quer mais detalhes sobre a questão do VAR. A segunda parte da sessão, o pedido do Romário, salvo engano, eles vão ouvir um rapaz chamado William Rogato. O que que ele agia como um empresário, né, de jogadores, mas investigações apontam que ele é suspeito de participar da manipulação das partidas. Então vamos ver o que ele tem a dizer aí. Ele foi a diferença é que os dois primeiros que eu te citei, o Serapião e o Rômulo, são convocados e o William Rogato são convidados e o William Rogato é convocado. Então assim, há uma diferença até regimental e entre esses dois, e vamos ver o que esse William vai dizer aí na CPI, se ele vai realmente está disposto a depor, mas realmente vai ser um dia longo na CPI na terça-feira, Gisele.
Então, terça-feira também mais conhecida como amanhã.
Isso, perfeitamente, 15h30.
Ok, Pedro Pinça, são as informações então da CPI sobre a manipulação dos resultados de futebol. Pedro Pincer, vamos então, você e o Thiago Medeiros aqui, comentar a rodada de final de semana. Vamos começar pela Série A, os resultados do Brasileirão. Eu quero começar aqui pelo Thiago Medeiros. Thiago, o Internacional, a gente começou falando exatamente sobre isso. Já 4 rodadas sem pontuar. É claro que está ainda numa situação interessante na tabela, me parece que é o 10º colocado,
exato,
isso? 10º colocado, mas está queimando as gorduras que tinha, né?
Exato, Gisiel. Infelizmente, acabou aquele período de jogos fora de casa, né? Onde o Inter era mandante, mas em outros estádios. Uhum. Ontem foi o retorno ao Beira-Rio, um bom público numa tarde, noite fria em Porto Alegre, mas o resultado não veio. Já são 4 jogos aí sem vencer, 2 empates, 2 derrotas, e agora o foco do Internacional é na Copa do Brasil, para o confronto contra o Juventude, e também na Copa Sul-Americana, no confronto contra o Rosário Central. No Brasileirão, permanece em 10º lugar, bem no meio da tabela, né? Ainda com 2 jogos a menos que os líderes, e já bem afastado do Z4, mas aí tentar, talvez, nesse mês de julho, sobreviver às Copas e tentar arrancar no Brasileirão a partir do mês de agosto. É o que temos aí pro Internacional. Mas ontem foi uma jornada infeliz do Colorado, acabou perdendo pro Vasco da Gama, atacou bastante, mas sem efetividade, o Vasco foi lá, nas chances que teve, fez os 2 gols e mereceu essa vitória.
O Internacional agora que vai, como você falou, dividir as atenções também com outras competições, o que não é bom para o Internacional, porque vai ter que focar ou escolher, ter algumas prioridades, mas enfim, é o que se apresenta para o Internacional. O Vasco, né? O Vasco tá naquela, se aproveitando das oportunidades. E
2 vitórias seguidas.
2 vitórias seguidas já dá aquela animada,
já,
né?
Já deu uma levantada. Ganhou do Fortaleza em São Januário, e essa vitória contra o Inter, você pode ter certeza que não estava nos scripts do Vasco, não. Ainda mais o Inter voltando aos seus domínios depois de tanto tempo. O Vasco contou com uma falha clamorosa do zagueiro Robert Renan.
Verdade.
Que, aliás, a torcida do Inter já tinha altas ressalvas a esse jogador depois do pênalti que ele bateu de cavadinha na semifinal do Gaúcho contra o Juventude. E ontem ele falhou clamorosamente no lance do primeiro gol e acabou comprometendo o resultado do Internacional dentro de casa. O Vasco não tem nada a ver com isso.
Foi lá,
e chegou ao 6º ponto seguido. Exato.
Na tabela da Série A, o Flamengo é o líder com 31 pontos. O Botafogo de seu Pedro Pince vem ali coladinho, 30 pontos. Palmeiras é o terceiro com 30 também. E o São Paulo com 27. Esse é o G4. No
isso.
Z4, Corinthians com 12 pontos, Grêmio com 11,
isso.
Atlético de Goiás com 11 e Fluminense.
Aí vem um abismo, e depois vem o Fluminense com 7, né?
Rapaz, perdeu de novo, né? Quer dizer, tá até difícil de falar do Fluminense, porque 7 pontos e são 9 ou 10 rodadas que o Fluminense não sabe o que é vitória. Eu até me perdi nas contas.
Sem ganhar?
Sem ganhar.
Eu acho que já chegou a 10. Não tenho certeza, não. Mas, o Fluminense perdeu um jogo contra o Fortaleza, mas um campo horroroso, como a gente já falou aqui, o campo do Castelão. Uhum. A única coisa boa que se pode tirar do Fluminense foram os meninos que entraram no final ali, tentaram dar um gás e tentar melhorar um pouco o jogo, mas, assim, o Fluminense vem, tá difícil, tem que contratar, tem que dar uma chacoalhada.
Freio de arrumação ali, né?
O Mano estreou e já tem 2 derrotas em 2 partidas, quer dizer.
E só tem mais 2 agora, né? Porque pelo manual da queda do técnico, são 4 derrotas seguidas.
E o Fluminense tá jogando uma série de partidas fora de casa. O próximo jogo, salvo engano, seria contra o Atlético do Paraná, mas ele foi adiado, o jogo que seria em casa. Então o Fluminense tem mais 2 jogos seguidos jogando fora de seus domínios. Então a situação não é nada confortável, né? Nada confortável.
Okay.
Da primeira parte da tabela, um empate que ninguém esperava do Flamengo com o Cuiabá no Maracanã.
Pois é.
Né? O Cuiabá, especialmente no primeiro tempo, teve até chance de fazer 2-0 Depois o Pedro, para variar, acabou empatando o jogo. O São Paulo teve uma partida protocolar contra o Bragantino no Morumbi. Discutível ali se houve um pênalti ou não para o Bragantino quando estava 1-0, mas o São Paulo vai bem, conseguindo aí uma colocação bastante razoável, quer dizer, e o Botafogo e o Palmeiras também, por conta do... Como joga esse Estevão, né? Toda hora fazendo uma diferença, faz que um golaço, coisa, dá um passe, né? Impressionante. E o Botafogo se colocando ali como candidato ao campeonato. É isso.
Se o Adriano estivesse aqui, ele diria, igual o ano passado, isso, não vou fazer isso, claro, com o Pedro Pins, não vou fazer
não,
isso.
Não, faço.
Gente, vamos então à pergunta que não quer calar e à decepção que não quer ir embora. Profetizada pelo Pedro Pins, que no último 11 minutos disse que não acreditava na classificação da seleção brasileira na passagem para as semifinais, aconteceu o que muita gente temia, mas não acreditava que fosse acontecer. Nós estamos fora das semifinais da Copa América. Meu caro Thiago Medeiros, tenta explicar para a gente o que é que aconteceu com a seleção brasileira, que não conseguiu fazer um gol para evitar os pênaltis, e nos pênaltis começa batendo com Éder Militão. E acabamos, né, fora. Tão fora da semifinal.
Lamentável, José. Lamentável, de fato. A atuação do Brasil em toda a Copa América foi muito abaixo daquilo que a gente espera, né? Porque a expectativa em cima da seleção brasileira sempre é muito alta, né? Por toda a história que tem, mas que não corresponde já há algum tempo a essa expectativa. E na Copa América, de fato, pelo histórico recente, não éramos favoritos a vencer. E quando enfrentamos um time como o Uruguai, que já está bem formado há bastante mais tempo, não entramos como favoritos no confronto, mas, ao mesmo tempo, sabíamos que um jogo de quartas de final, em competições desse nível, sempre são jogos muito parelhos, como está acontecendo na Eurocopa, como está acontecendo na Copa América. Só a Colômbia conseguiu classificação sem ser nos pênaltis. Então, foi um jogo equilibrado, como de fato se previa, mas a competência da Colômbia foi maior, aliás, do Uruguai, foi maior na hora das cobranças, errou apenas um, o Brasil errou dois, e por conta disso, merecidamente, está fora da semifinal da Copa América.
Pedro Pincer, você já tinha profetizado isso na sexta-feira, não acredito que o Brasil vai passar, seremos eliminados, fomos.
O que que acontece? Você sabe que tem um ditado que diz assim, cautela e canja de galinha não fazem mal a ninguém.
Verdade.
O ataque do Brasil também não faz. É impressionante, cara. Porque a partir do momento em que você fica ali 20 minutos com um homem a mais depois da expulsão do Nantes
pois
do Uruguai...
É. O que deveria ser uma vantagem pensa? Pra gente, né?
Vamos pra dentro. Entendeu? Vamos aproveitar e acabar com esse jogo aqui. E não fez isso. Entendeu? Trocou, botou volante. Não foi uma jornada feliz de Dorival Júnior, não. E eu não tô nem discutindo essa questão de, ele não tava na rodinha. Isso não é na hora lá da definição de quem vai cobrar, quem não vai cobrar. Isso para mim nem é tão importante. Mas eu acho que taticamente e animicamente, ele foi muito infeliz nessa jornada, sabe? E fora essa questão que você falou, não, parece que não aprenderam na Copa do Mundo, quando o Brasil perdeu para a Croácia, o que você pensa? Que vai bater primeiro o Neymar? Não bateu, bateu o Rodrigo e o Brasil perdeu. E no sábado a mesma coisa. Qual é a Você lembra de ter visto alguma vez na vida o Éder Militão bater um pênalti no Real Madrid?
Meu Deus do
céu. Onde ele jogou? Não, vamos bater primeiro o Militão para bater.
Não, e depois saiu a informação de que nos treinos a seleção brasileira treinaram pênaltis, o Éder Militão perdeu todas as cobranças nos treinos.
Eu nem vi essa informação, Mas é assim, por onde você olha, essa campanha do Brasil na Copa América foi deprimente. É o Canadá na frente do Brasil, é o Panamá na frente do Brasil, quer dizer, uma vitória só contra o Paraguai e por pouco, assim, muito difícil. realmente, sabe? Então, há que se fazer muita coisa aí e vamos ver o que, que acontece. Mas, como eu falei, realmente o Uruguai acabou se impondo aí, mesmo com um a menos, o goleiro Rocher do Internacional. Né? O Thiago conhece. Não, bem,
podia ter facilitado pra gente, né, Thiago?
Eu tava torcendo o Brasil até pro Rocher voltar pro Brasileirão.
Isso, né? exato. Então acabou pegando dois pênaltis e o Uruguai se postulando aí pra semifinal.
Thiago, primeiro, você botaria quem para bater primeiro? E segundo, Dorival Júnior continua na seleção? Foi só um percalço ou essa, digamos assim, estreia mal sucedida e uma eliminação precoce numa competição como a Copa América deixa o cargo dele ali meio balançado?
Eu acho que, quanto a técnico, não há muitas opções para se trocar agora, né? Não, a troca, inclusive, é recente. Ele entrou recentemente no cargo. Então, não vejo muito como ter uma mudança agora que vá beneficiar a seleção brasileira. Não há nomes, assim, disponíveis com uma qualidade muito superior que possa fazer um trabalho muito melhor. Quanto a ordem de batedores, era muito difícil naquela situação escolher alguém, porque os melhores batedores já tinham saído.
Outra coisa que eu achei estranho é exatamente essa. O cara sabe que vai ter pênalti, porque faltavam o quê? 5, 10 minutos para terminar o jogo, e aí ele tira quem bate pênalti e bota gente que eu não entendi aquela, não.
Nem eu.
Como técnico.
Sigo o relator.
O Paquetá saiu, Rafinha saiu, o Rodrigo saiu, Bruno Guimarães saiu, enfim.
Os batedores
acabaram saindo, de fato. Quem sobrou dos jogadores mais experientes, podemos dizer assim, já que você não tem o craque para bater o primeiro, coloca os mais experientes para bater o primeiro, né? O Marquinhos estava estigmatizado porque errou contra a Croácia.
Exato. Isso.
O Danilo não sabemos se é batedor. Não lembro de ter visto o Danilo bater pênalti, né? Então acabou que não ficou muita opção. Acabou sendo o Éder Militão mesmo.
Eu achei muito estranho exatamente por conta disso. Porque se fosse uma coisa de, a possibilidade de ter pênalti é muito difícil. Gente, a gente não conseguia fazer gol e o jogo estava terminando. E aí ele, vamos fazer algumas trocas. Tira todos os batedores. E aí, daqui 5 minutos depois, cobrança de pênalti. É uma explicação assim que eu não consigo. Tentei o final de semana entender qual era a cabeça do rival para nós. Mas
foi um movimento de tabuleiro aí que não deu para entender.
Ou ele foi muito inteligente e ninguém entendeu, né? Mas o resultado não foi o melhor. Vamos para as expectativas. Eurocopa, semifinais, passaram Espanha e França, Holanda e Inglaterra. Só jogão, né? Espanha e França passa quem, Pedro Pincer?
França.
Holanda e Inglaterra?
Inglaterra.
Inglaterra e França é a final da Europa.
Para mim é Inglaterra e França, sim.
Tá. Thiago Medeiros, você acompanha o relator ou você tem ressalvas?
Eu acho que
Espanha e França.
Eu vou na outra final possível. São várias finais possíveis, mas eu vou na oposta. Eu vou na Espanha e Holanda.
Espanha e Holanda.
O que seria uma reedição da final da Copa, né, de 2010, correto?
Exatamente. Mas são expectativas excelentes aí. Só jogão, né? Para a Copa América não tem mais o Brasil. A Argentina é o franco favorito para levar essa Copa América. Ou você acha que a Colômbia pode botar água no chope?
Eu acho que a Colômbia tem garrafa vazia para vender, mas eu acho que a Argentina ainda é a franca favorita, ainda mais pegando um Canadá na semifinal, mas uma final contra o cara da Argentina e a Colômbia, dá pra gente fazer uma pipoquinha e assistir, que vai ser um excelente jogo. Acho que a Argentina que vai ser campeã.
Você acha também, Thiago Medeiros, com relação ao segundo jogo, porque esse primeiro jogo é pole de 10, vai dar Argentina contra o Canadá, mas Uruguai e Colômbia quem passa e quem é favorito?
Eu acho que vai ser um jogo bem complicado, Colômbia e Uruguai, viu? Vai
pênaltis.
Ser bem, talvez pênaltis, aquela vitória magra, por diferença pequena, e na final mais ainda, porque a Argentina sofreu para derrubar o Equador, né? E creio que não temos favas contadas ainda para esse título da Copa América.
Em aberto, então. 8:30, meu caro Pedro Pincer, os seus destaques.
No meu destaque, não pode deixar de ser a classificação do Brasil no basquete masculino.
Sim, para as Olimpíadas.
Um jogo sensacional, Brasil e Letônia. Como eu sempre digo, o homem do basquete aqui é o Thiago, mas eu acho que quando começou o pré-olímpico, o Brasil ganhou de Montenegro e depois ganhou de Camarões, né? Teve uma partida muito difícil contra Camarões, chegou a perder por 24 e conseguiu se classificar. E o Brasil jogando contra a Letônia, na Letônia, uma partida de almanac, talvez tenha sido a melhor partida da seleção brasileira de basquete nos últimos anos, e nós voltamos à Olimpíada. Foi um jogo maravilhoso mesmo ontem.
Tiago, temos chance de medalha?
Temos sim, Josiel, pelo seguinte, a Letônia que o Brasil venceu de forma espetacular ontem é a mesma Letônia que tinha eliminado o Brasil da Copa do Mundo no ano passado. Perfeito. E o Brasil consegue vencer e o basquete mundial é muito equilibrado. Tirando os Estados Unidos, que vai para dar show em Paris agora, todos os outros 11 times têm boas chances. Então, do segundo ao 12º lugar tem aberto.
Gostei.
Então, o Brasil tá nessa briga aí.
Bom, fora os Globetrotters, né, que vem realmente para dar show, segundo e terceiro lugar estamos brigando, estamos na luta pela medalha. Então, segundo o Thiago Medeiros, que é o nosso especialista em basquete. Pedro Pincer, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, meu caro. Você deve ter faturado muito na 11bet, porque deu o seu resultado, mas a gente tem muita coisa para acertar. Somos o sexto na classificação para a Copa, precisamos ir para a Copa e não sabemos se vamos. O técnico está sob um escrutínio terrível da torcida e de todo mundo. Enfim, a situação nossa não é boa, não. Mas vamos falar sobre isso nos próximos 11. Um abraço, Pedro.
Certamente. Um abraço a você, Gisele. Muito obrigado pela oportunidade. Thiago, sempre um prazer bater uma bola com você. Obrigado aí. E sempre aquela saudação especial a quem nos acompanha, desejando uma excelente semana para todo mundo. Um abraço, até sexta-feira.